E agora vamos ao assunto, é política. Tiago Valenciano está com a gente aqui também no Dial, mas também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar essa conversa minha com o Tiago no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Meu caro Tiago, a minha pergunta para você é, foi tema, o presidente da República aí está sendo criticado pelo comportamento de seus seguranças em relação a jornalistas, tanto do Sistema Globo, como também da Folha de São Paulo. Teve também jornalista do UOL, muita gente fez críticas, o sindicato dos jornalistas se posicionou, as emissoras, a Folha. Mas a gente, eu queria aproveitar essa conversa para falar para você daquela velha polêmica, né? Imprensa e poder. Qual é o papel da imprensa em relação ao poder? O Brasil tem uma história do jornalismo marcada pelo controle do Estado, mas ao mesmo tempo de ações de oposição e crítica, perseguições. Isso ficou mais forte do que nunca com o advento da internet? Como é que é isso?
Imprensa e poder. Pois é, eu estava comentando agora com o ouvinte da CBN Maringá, antes da gente cair do ar, né? De que nós estamos numa situação assim complexa e já esperada, né? Esperávamos que o presidente da República tivesse essa questão toda envolvendo a própria imprensa, que ele iria fazer o tipo de discurso que ele fez, obviamente, dizendo as coisas boas do governo, fazendo propaganda do governo, vendendo o que ele poderia colocar em relação ao governo e fazendo um discurso muito mais positivo do que negativo no país nessa reunião do G20. Só que os demais países do mundo acabaram basicamente congelando o Jair Bolsonaro, tal qual estava congelado na imagem agora há pouco aqui, dada a nossa qualidade de internet. E essa congelada nele, ele acabou sentindo também, né? E é óbvio que uma pessoa protesta daqui, outra reclama de lá, a outra questiona daqui, e o presidente não iria aceitar esses questionamentos públicos que ele teve esse tempo todo lá nessa viagem à Itália. Detalhe, de todos os presidentes, ele era o único que não estava vacinado ainda, né? Era o único que não havia tomado a vacina, e isso também repercutiu muito mal na imprensa internacional, e obviamente na imprensa brasileira a gente já sabia que isso iria repercutir. O fato do discurso que ele fez e da relação que ele mantém com a imprensa, nós sabemos que ele não mantém uma relação muito proveitosa e nem muito tranquila, nem muito sossegada com a imprensa. E essa relação que ele mantém com a imprensa é uma relação de disputa de poder e de legitimidade do discurso. Por quê? Desde a eleição de 2018, a gente já comentou algumas vezes aqui na CBN, que foi uma eleição disruptiva no aspecto de mobilização de pessoas, de contato eleitoral e de conversa com as pessoas de maneira online, o presidente criou uma rede poderosíssima de informação e às vezes até de fake news, né, que acabou caçando inclusive um deputado da sua base eleitoral, conforme a gente comentou na sexta-feira. E essa rede poderosíssima do presidente, ela é uma rede voltada basicamente para quê? Para poder dar os resultados que ele quer, para poder fazer a sua divulgação em contraposição com a imprensa tradicional, que tem a liberdade de expressão até certo ponto, que pode questionar, que pode duvidar, que pode indagar, que é o papel da imprensa na própria democracia, o papel de imprensa transparente e, entre aspas, livre. E esse tipo de posicionamento do governo federal fez, inclusive, e esse reflexo aí da Itália é um dos reflexos daquilo que a gente acompanhou nos últimos relatórios de liberdade de imprensa ao redor do planeta. O Brasil caiu nesse ranking porque nós tivemos mais jornalistas mortos, mais jornalistas perseguidos e menos pessoas podendo agir livremente. Então, esse é um reflexo dos tempos, né? A política do governo federal acaba insistindo em algum momento e refletindo naquilo que a gente vê em relação à própria imprensa, o poder que a imprensa exerce, e por outro lado também, é claro que o governo vai tentar se valer das suas redes para poder conseguir, obviamente, a sua reeleição. A relação entre governo federal e imprensa continua desgastada, tensa, e a tendência, Gil Silvitch da CBN, qualquer, não melhorar. Ela seguir assim, cada vez pior, pelo menos até o último dia do governo Bolsonaro. Seja 31 de dezembro de 2022, seja 31 de dezembro de 2026.
Agora, essa relação entre a imprensa e o presidente tem muito a ver, na minha opinião, eu queria que você comentasse sobre isso, da ideia de respeito à função de cada um e à seriedade com que se trata o papel que cada um exerce, né? Eu acho que o chefe do executivo, a autoridade maior do país, é uma figura que tem que expressar equilíbrio. E a imprensa, a responsabilidade com a argumentação que tem. Quando você tem à disposição das duas partes de agredir, aí vira uma guerra desgraçada.
Exatamente, vira uma guerra até um pouco desnecessária. Exato. Né? Porque se a imprensa agride, se o presidente também agride, sinal que a gente não vai estar num momento bom, né? A gente vai estar num momento complexo, num momento delicado, em que ambos estão se estressando entre si, né? Então, no momento que a gente olha os dois não tentando dialogar, mas sim tentando a guerra, é claro que a gente vai ter guerra, né? E quem procura, acha, nesse caso.
E quem perde é todos nós, né? Na hora que a gente vai buscar a imprensa para ter uma informação, e a gente gosta e quer e faz isso todo dia, para quem trabalha com a imprensa, fazer uma imprensa de responsabilidade e com informação adequada, a gente tem do outro lado o presidente também, que em vez de se posicionar para incentivar o equilíbrio, desenvolvimento, gerar estabilidade, confiança, não faz isso. Enfim, a gente acaba perdendo, né?
Exatamente, todos saem perdendo, né? Porque o cidadão deixa de confiar numa imprensa e buscar informação, às vezes, da maneira correta, e quem gosta de política também acaba se estressando, né? Esses dias eu fiz um infográfico quase lá na minha rede social explicando a cassação do Francisquini, falando dos motivos. Enfim, noticiei, né? Eu não emiti opinião se estava certo, se estava errado, mas noticiei, que é um pouco da pedagogia que a gente tenta fazer em relação à explicação política. E aí, assim, eu até me espantei, algumas pessoas vieram publicamente elogiar, falando da minha imparcialidade e tudo mais. Agora, eu não sei se eu chego a ser tanto imparcial, porque às vezes a gente também emite opiniões aqui no CBN Maringá, na CBN Maringá, no assunto da política. Mas nesse caso em específico, as pessoas ficaram tão carentes de informação que acabaram utilizando a minha informação como a verdadeira para o caso.
Eu acho que tem uma coisa para te elogiar, que eu acho que nem precisa disso, você não precisa disso, né? Mas o que é importante é que a gente pode dar opinião, a gente pode se posicionar. Eu acho que as pessoas têm o direito de se posicionar. Desde que elas trabalhem com transparência, informação, educação, responsabilidade, tenham sensibilidade suficiente para não transformar a sua opinião numa pedra que você atira contra alguém. A gente tem no tom, às vezes, Thiago, no tom da nossa fala, da maneira como a gente propõe, né, se dirigir a quem nós estamos fazendo a crítica, se carrega muito, né, na tinta, como diz o outro, né? E aí você transforma aquilo num quadro muito ruim, né? Se a gente tivesse a capacidade, a boa educação, e você tem isso de sobra, de fazer a observação e a crítica, sempre mostrando que é necessário respeitar, mesmo que a gente está criticando, porque a crítica envolve respeito, e tem respeito e crítica que podem andar juntos, nesse país parece que a gente está perdendo um pouco esse tom, né? Ah, mas parabéns, meu caro, você é um homem que se posiciona, só que você é uma pessoa educada, né? Talvez você seja um homem que, como um gentleman, muitas pessoas fazem isso, mas acabam não sendo percebidas, né? Falta gente educada em lugares em que a gente precisa de educação e não de agressão, né?
Ah, talvez disso, agradeço aí as palavras, mas a minha ideia é essa, né? A missão aqui do quadro também, às vezes, se posicionar, né? Em alguns casos, mas também informar pedagogicamente, né? Porque a gente sofre, o cidadão sofre bastante para saber o que é política, quais são os seus direitos, aquilo que você pode fazer. Então a ideia da coluna aqui também é essa, né? Ser um pouco pedagógico e mostrar para as pessoas o que é a política em si.
É verdade. Meu caro Thiago, grande abraço, muito bom conversar com você. Até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson e o Vinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.